O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Macunaíma, o herói do povo brasileiro para se ouvir.
Episódio 3. O Talismã Perdido.
Macunaíma fez da Muirakitã...
É o quê?
Cadê o Google?
A Muirakitã é um artefato talhado em pedra, representando animais, e que serve de amuleto para quem a usa. Vai, segue a história.
Macunaíma fez da Muirakitã um tembetá e partiu mais os manos.
É o quê?
Tembetá.
É um objeto que os indígenas brasileiros têm o costume de enfiar num furo artificial no lábio inferior.
Ah, devia ter explicado antes.
Vai, pode continuar.
Puxa daí, Mário.
Galderiaram por todos aqueles matos sobre os quais Macunaíma imperava. Por toda a parte recebia homenagens e era acompanhado pelo séquito de araras vermelhas e jandais. Nas noites de amargura, trepava no açaizeiro de frutas roxas e contemplava no céu a figura faceira de si.
Marvada! Oh, Marvada!
Descia e chorava encostado no ombro de Manape, que engolia as lágrimas, catava os carrapatos do herói e o acalmava, balanceando o seu corpo até que ele adormecesse.
Macunaíma, um desconcerto rapsódico. Um podcast inconsequente inspirado no livro de Mário de Andrade.
No outro dia, os três estradeiros recomeçavam a caminhada através dos matos misteriosos. Caminhando. Uma feita em que a arraiada principiava enxotando a escureza da noite, escutaram, longe, um lamento de moça. Andaram légua e meia e encontraram uma cascata chorando.
Que é isso?
Chouriço!
Conta o que é.
Eu sou Naipi. E sou filha do Tuxau, Amexô, Mexuetiquia. Eu era uma boniteza de Cunhatã. E todos os Tuxauas vizinhos desejavam dormir na minha rede e provar meu corpo. Porém, quando algum vinha, eu dava dentadas e pontapés para experimentar a força dele. Nenhum aguentava e todos partiam. Minha tribo era escrava da Boiúna Capei, que morava num covão em companhia das saúvas. Sempre no tempo em que os ipês de beira-rio se amarelavam de flores, a Boiúna vinha na taba escolher a cunhã virgem que ia dormir com ela na socava cheia de esqueletos. Quando o meu corpo chorou sangue pedindo homem, a Sunara cantou nas jarinas de meu tejupá. Veio o Capei e me escolheu. Todas as flores caíram nos ombros soluçando do moço Titsaté guerreiro. Titsaté juntou as florzinhas perto dele e veio com elas para a rede da minha última noite livre.
Ui! Me mordeu, Naipi.
O sangue esperrou na munheca mordida, porém o moço não fez caso. Gemeu de raiva, amando. Me encheu a boca de flores que não pude mais morder.
Eu pulo na rede mesmo. Eu quero Naipi mesmo assim.
Depois que brincamos feito doidos entre sangue escorrendo e as florzinhas de pé, meu vencedor me carregou no ombro, me jogou na Ipegara bicada no esconderijo de Aturiás, fugindo da Boiúna. No outro dia, quando o pajé velho guardou a noite no buraco vez, Capei veio me buscar.
A rede está sangrando vazia, Naipi!
E deitou correndo em busca de Naipi. Vinha vindo. A gente escutava o urro dela. Mais pertinho, mais perto. E afinal, as águas do rio zangado empinaram como o corpo da boiuna ali. Titsaté não podia mais remar desfalecido, sangrando sempre com a mordida na munheca. Por isso não pudemos fugir. Capei me prendeu. Me revirou e viu que eu já brincara com Titsaté. Quis acabar com um mundo de raiva tamanha, não sei. Me virou nesta pedra e atirou Titsaté na praia do rio, transformado numa planta. É aquela uma que está lá embaixo. É aquele mururê tão lindo que se enxerga bracejando na água para mim. As flores roxas dele são os pingos de sangue da mordida que meu frio de cascata regelou. Capri mora embaixo de mim, examinando sempre se fui mesmo brincada pelo moço. Fui sim. E passarei chorando nesta pedra até o fim do que não tem fim. Mágoas de não servir mais o meu guerreiro. Titsaté!
Se essa boluna aparecesse, eu acabava com a raça dela!
Capei! A boluna veio saindo d'água. Macunaíma ergueu o busto, reboleando, e avançou pro monstro. Capei escancarou a goela e soltou uma nuvem de apiacás. Macunaíma bateu que mais bateu, vencendo os marimbondos. O monstro atirou a guascada pirlintando com os guizos do rabo. Porém, nesse momento, uma formiga tracuá mordeu o calcanhar do herói.
Ai! Nojenta!
Ele agachou, distraído com a dor. E o rabo passou por cima dele, indo bater na cara de Capei. Então ela urrou mais e deu um bote na coxa de Macunaíma. Ele só fez um afastadinho com o corpo.
Opa, Lelê!
Agarrou no rochedo
e
decepou a cabeça da bicha.
Ui!
O corpo dela se estorceu na corrente, enquanto a cabeça, com aqueles olhões docinhos, vinha beijar, vencida, os pés do Vingador.
Sai, nojenta!
O herói teve medo e jogou a cabeça mato dentro. A cabeça da Capei vinha rolando de volta em riba do herói. Macunaíma teve mais medo e, acompanhado pelos manos, correu légua e meia.
Corre, Macunaíma, que a cabeça vai te pegar!
Abre na galopada, homem!
Olharam para trás e a cabeça de Capei vinha rolando em busca deles.
Vaza!
O herói teve mais medo e correram mais. E quando não podiam mais de fadiga, treparam num barco parizeiro ribeirinho para ver se a cabeça continuava para diante.
Mas a cabeça parou por debaixo do pau.
Tô com fome, só quero uns bacupariz.
Macunaíma sacudiu a árvore.
Tô com fome, me dá mais bacupariz.
Manap atirou com toda a força uma fruta longe. Enquanto a cabeça ia buscá-la, os manos desceram do pau e se rasparam.
Vai, vaza, meu irmão!
Correndo, légua e meia adiante, atravessaram os sambaquis do Caputera e do Morrete num respiro. Logo adiante, havia um rancho. Entraram no casebre e fecharam a porta. Mas nesse momento de afobação, Macunaíma pôs reparo que perdera o Tembetá. Era a única lembrança que guardava de si.
Não!
ia saindo para campear a pedra, porém os manos não deixaram. Não durou muito e a cabeça chegou.
Quem foi?
Abra a porta para mim entrar.
Jacaré abriu.
Nem eles.
E a cabeça não pôde entrar. Macunaíma não sabia que a cabeça ficara escrava dele e não vinha para fazer mal. A cabeça esperou muito. Porém, vendo que não abriam mesmo, matutou o que ia ser.
Abram a porta, gente, que quero umas coisas.
Quando o capei viu que não abriam a porta, principiou se lamentando muito e perguntou para a Iandu Caranguejeira se ajudava a subida para o céu.
Pois então vamos!
A Iandu principiou fazendo fio no chão. Com o primeiro ventinho que brisou por ali, o fio leviano se ergueu no céu. Então, a aranha tatamanha subiu por ele e da ponta lá em riba derramou o fio.
Adeus, meu povo, que voo é pro céu.
E lá foi comendo o fio, subindo para o campo vasto do céu. Os humanos abriram a porta e expiraram. Capei sempre subindo.
Você vai mesmo pro céu, cabeça?
Uhum.
Quando foi ali pela hora antes da madrugada, Capei chegou no céu. Estava gorducha de tanto fio comido e pálida do esforço. O suor dela caía sobre a terra em gotinhas de orvalho novo. Dantes, Capei foi a boiuna, mas agora é a cabeça da lua lá no campo vasto do céu. Desde essa feita, as caranguejeiras preferem fazer fio de noite. No outro dia, os manos deram um campo até a beira do rio. Campearam, campearam em vão. Nada de Muiraquitã. Perguntaram para todos os seres.
Aperemas.
Saguis.
Tatumulitas.
Tejus.
Mussuãs da terra e das árvores.
Tapiucabas.
Xabós.
Matinta Pereiras.
Pinicapaus.
E Aracuãs do ar.
Perguntaram sem parar.
Você viu, Muiraquitã? Você viu, Muiraquitã? Viu? Viu? Você viu? Você viu, Muiraquitã?
Você viu, Muiraquitã?
Perguntaram para a ave Japim e seu companheiro marimbondo.
Para a baratinha casadeira.
Para o pássaro que grita, Taã! E sua companheira que responde, Taí!
Para a lagartixa que anda de pique com ratão.
Para o sambaquis.
Tucunarés.
Pirácurus.
Curimatás do rio.
Você viu, Muiraquitã? Viu?
Você viu, Muiraquitã? Ei, psiu! Você viu, Muiraquitã? Viu? Você viu, Muiraquitã?
Pecaís.
Tapicurus.
Iererês da praia.
Todos, mas ninguém não sabia de nada. E os manos bateram pé na estrada outra vez, varando os domínios imperiais. O silêncio era feio.
Marvada, oh Marvada.
Chorava. As lágrimas escorregando pelas faces infantis do herói iam lhe batizar a peitaria cabeluda. Então, ele suspirava, sacudindo a cabecinha.
Qual, manos? Amor primeiro não tem companheiro, não.
Continuava a caminhar e por toda a parte recebia homenagens e era sempre seguido pelo séquito sarapintado de jandaias e araras vermelhas. O negrinho do pastoreio, para quem Macunaíma rezava diariamente, se apiedou do Panema e resolveu ajudar. Mandou o passarinho Uirapuru.
Quando o herói escutou um tatalar inquieto e o passarinho pousou no joelho dele, fez um gesto e enxotou o passarinho Uirapuru. Nem bem minuto passado, escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então, o passarinho Urapuru agarrou cantando com doçura. E o herói entendeu tudo.
O Matracajá engoliu a Muiraquité e o mariscador que apanhou a tartaruga vendeu a pedra verde para um regatão peruano chamado Venceslau Pietro Pietra. Esse tal de Venceslau Pietro Pietra que se apossou do talismã, enriqueceu e virou fazendeiro. Tá lá em São Paulo, a cidade macota lambida pelo igarapé Tietê.
Dito isto, o passarinho Irapuru desapareceu antes de os manos chegarem da pesca. Macunaíma contou o paradeiro da Muiraquitã e disse para os manos que estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal de Venceslau Pietro Pietra e retomar o Tembetá roubado.
Mano, gigue, manape, gigue, o tal gigante Venceslau Pietro Pietra roubou a Muiraquitã e se escafedeu para São Paulo. É, e Cascavel Façaninho, se eu não topo com a Muiraquitã. Ó, se vocês venham comigo, muito que bem. Se não, homem, antes só do que mal acompanhado. Mas eu tenho opinião de sapo e quando encasqueto uma coisa, aguento firme no toco. Hei de ir só pra tirar a prosa do passarinho Irapuru.
Manape e Jigui resolveram ir com ele, mesmo porque o herói carecia de proteção. No outro dia, Macunaíma pulou cedo na Ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro.
Minha consciência, você fica aqui na ilha de Marapatá. Fica aqui, minha consciência.
Deixou-a bem na ponta de um mandacaru de 10 metros para não ser comida pelas saúvas. Voltou para o lugar onde os manos esperavam.
Simbora! Vamos! Vamos embora!
Para saber mais e consultar um glossário, entre no site www.institutocasacomum.org.
Esse é um produto genérico. Não se deixe enganar. Procure o original. Leia Mário de Andrade.
Zero pra ele, professor!
Não perca os próximos episódios de Macunaíma, um desconcerto rapsódico.
Mário de Andrade, poeta. A imperfeição irremediável do livro A Costela do Grão-Cão.
No caminho da cidade, ó vós, homens que andais pelo caminho, olhai-me, cercai-me todos, abraçai-me de amor e de amigo, na meiga carícia indecisa, cegos, mudos, viris, na imperfeição irremediável. No caminho da cidade, meus olhos se rasgam na volúpia de amor. Torres, chaminés perto, notícias, milhões de notícias, dor. Este profundo mal de amar indestinado, como a primavera que fareja a cidade através do sol frio. No caminho da cidade, que estranha ressonância, frautas, membris, andorinhas, tudo alargou. Tudo está ereto de repente. Minhas mãos penetram no ar reconhecidas. Desfaleço. Meus olhos se turvam. Me encosto. no caminho da cidade. Mas não posso esquecer. Oh, meu amor, este grito avançando através das cidades. Me beija, me sufoca nos teus braços, que eu só desejo ser vencido logo, para te perfurar com a cadência do dia e da noite, e sermos anulados numa paz sem colisão.
Macunaíma não é um romance, nem um poema, nem uma epopeia. Eu diria antes, um coquetel. Um sacolejado de quanta coisa há por aí, de elementos da nossa psique.
Ai. Ai, minha marvada.
Macunaíma, um desconcerto rapsódico. Adaptação livre da obra de Mário de Andrade. Roteiro, Ivan Andrade. Direção, Américo Córdula. Sonoplastia e direção musical, Edésio Aragão. Vozes, Andréia Duarte, Lara Córdula, Pascoal da Conceição, Tadeu de Pietro, Américo Córdula. Participação especial de Cacá Carvalho como Macunaíma. Engenheiro e técnico de gravação, Gustavo Breyer. Produção técnica, Raul Teixeira. Produção executiva, Silvana Bragato. Consultoria bibliográfica, Célio Turino. Gravado no estúdio Breyer Lab, São Paulo. Agradecimento especial à deputada federal, Luísa Erundina. Esta série de podcast faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93-1623-2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, @ Instituto Casa Comum.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 93-1623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.